As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre um automóvel e outro ligeiro, mas de mercadorias. O alerta foi dado pelas 11h20 desta terça-feira, precisamente para a Estrada Nacional 118, na localidade de Azeitada, concelho de Almeirim. À chegada dos meios de socorro, a vítima estava encarcerada, confirmou a fonte oficial do Comando Subregional da Lesíria do Tejo. Há ainda a lamentar ferimentos leves no outro envolvido. A via esteve cortada à circulação. Registro para a mobilização dos bombeiros de Almeirim e de Salva-Terra de Magos, assim como da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. O Nabão está novamente debaixo de um manto de poluição, cenário que se repete a cada dia de chuva mais intensa face à ausência de separativos para as águas pluviais e residuais. Problema sem fim à vista. Tomar, em especial a zona desportiva, mantém-se assim como palco para uma situação que em nada dignifica e salvaguarda o seu rio. Este assunto, recorde-se, tem sido recorrente em reuniões entre a autarquia nabantina. Em novembro último, por exemplo, Tiago Carrão, vereador do PSD, deixou o repto para que o município possa fazer mais pela defesa do Nabão e que tenha a garra que tem faltado nos últimos anos.
Do rio Nabão continua a estar poluído e por isso volto a deixar este repto de que possa ser feito mais pela defesa do nosso rio, que seja pegar esta bandeira com garra, com uma garra diferente, porque realmente nos últimos anos não vimos isso. Deixar também esse repto que o Partido Socialista e que a vossa governação também faça tudo o que estiver ao vosso alcance para resolver este problema que nos atormenta há tempo demais.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a deixa para referir que a poluição é proveniente de locais exteriores ao concelho, apontando Ferreira do Zêzere como um desses focos. Ficou um apelo à Tejo Ambiente, assim como à Guarda Nacional Republicana e ainda à Agência Portuguesa do Ambiente, para que possam intervir nesses focos.
Sobre a poluição do Nabão, naturalmente é óbvio, é um tema que nos preocupa a todos. Como sabemos, a poluição é toda ela vinda a montante de Tomar, portanto vem de outros concelhos, e neste caso também do concelho de Ferreira do Zêzere, porque na Ribeira de Ceras, e agora isso é mais visível porque, como saberão, nós temos andado a fazer um trabalho de limpeza dessa ribeira, é exemplo do que temos feito noutros de uns anos desta parte. Este ano a Ribeira de Ceras foi um dos espaços contemplados, portanto agora é ainda mais visível essas claras manifestações de poluição que vêm também, portanto também vindas do concelho de Ferreira do Zêzere. A verdade é que o município de Tomar, ainda mais quando os focos de poluição não acontecem no seu território, acaba por estar um pouco limitado na sua ação, não mais do que apelar às entidades competentes, à Tejo Ambiente, naturalmente, que tem aqui uma parte, todos sabemos que tem uma parte no que diz respeito à ETAR, mas depois à GNR, ao CEPNA, à APA, que têm que intervir nesses outros focos. Eu sei que há alguns focos em concreto já foram identificados, sabemos isso também já foi dito, sem estar aqui a dizer que é o sítio A ou B, mas sabemos que no passado isso já aconteceu. Mas o que é claro, o que é facilmente demonstrável, é que há vários focos de poluição e, portanto, há muito ainda a fazer.
Chove com intensidade e a poluição regressa ao Nabão, em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, recorreu às redes sociais para, em comunicado, assegurar que a prestação de socorro à população não está em causa, apesar da forte polémica em que estão mergulhados os bombeiros voluntários torrejanos, onde, recorde-se, o comandante José Carlos Pereira foi suspenso pela direção da associação. Nesse mesmo texto, o autarca reforça que está em causa uma situação interna, sendo que, enquanto a Autoridade Máxima Local de Proteção Civil tenha a competência de garantir que todos os aspectos de segurança e socorro à população estão salvaguardados. Por isso, registro para uma reunião com o coordenador municipal e com o comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, altura em que foi garantido ao presidente da Câmara que o socorro não está em causa, pois o Sistema Nacional de Proteção Civil assegura, em situações normais, a disponibilidade de meios caso uma organização de socorro não esteja operacional através do dispositivo integrado de operações de proteção e socorro. De igual modo, foi garantido pela direção que não estará em questão a operacionalidade indispensável que irá merecer de todos os torrejanos um especial agradecimento e louvor, reforçou Pedro Ferreira.
Rádio R, informação.
Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Leiria para cumprimento de pena de prisão. O indivíduo foi interceptado no interior de um autocarro na Avenida Dom João III, onde momentos antes supostamente tinha praticado atos de importunação sexual a uma passageira. Na sequência da comunicação dos factos pela vítima, o cidadão foi abordado e transportado à esquadra de Leiria por ter na sua posse um canivete e por si pender um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão. O homem tinha sido condenado anteriormente pela prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, com pena de 9 meses de prisão, suspensos na sua execução por 2 anos, sujeitando-a a regime de prova. A vacinação sazonal de outono e inverno 2023-24 contra a Covid-19 já está alargada à população entre os 18 e 59 anos e a vacinação contra a gripe no grupo etário dos 50 aos 59. Assim acontece desde este 15 de janeiro. Em esclarecimento, a Direção-Geral da Saúde refere que o alargamento da vacinação sazonal, gratuita, acontece quando se observa atividade gripal intensa e excesso de mortalidade semanal geral por todas as causas e mediante a disponibilidade atual de vacina. Este alargamento dos grupos elegíveis para vacinação foi precedido de avaliação pela Comissão Técnica de Vacinação Sazonal. O alargamento da vacinação contra a gripe é realizado de acordo com as doses disponíveis, sendo priorizada as pessoas com idade mais avançada. Será ponderado o alargamento a outros grupos etários nas próximas semanas, atendendo à disponibilidade de vacinas e desde que seja mantido o objetivo de conseguir a melhor cobertura vacinal na população elegível. Reforça o mesmo texto. A vacinação está disponível em farmácias e unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Aliança Democrática escolheu Eduardo Oliveira e Sousa, antigo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, para cabeça de lista ao Círculo Eleitoral de Santarém. A AD, formada por PSD, CDS e PPM, já tornou assim públicos os nomes que irão concorrer pelo distrito nas eleições legislativas de 10 de março, num lote onde se destaca a tomarense Lourdes Ferromão na 8ª posição. João Moura, presidente da Distrital de Santarém do PSD, será o número 2 da lista, seguindo-se Isaura Moraes e Inês Barroso, eles que já eram deputados eleitos na Assembleia da República nesta recente legislatura.
Rádio R, informação.
A Assembleia Distrital de Santarém, do Bloco de Esquerda, escolheu os candidatos às próximas eleições legislativas de 10 de março. Bruno Góis, investigador de 37 anos e natural do Conselho Escalabitano, irá encabeçar uma lista constituída por 7 mulheres e outros tantos homens, que pretende dar voz aos jovens, mas também aos menos jovens, ao sindicalismo, à cultura, à educação ou aos cuidados, referem os bloquistas em nota de imprensa. Registro ainda para a presença na 9ª posição da tomarense Maria da Luz Lopes. Luís Gomes é o segundo, Lourdes Martins apresenta-se no 3º lugar da lista, enquanto Paulo Marques é o 4º e Ana Alves assume a 5ª posição. Cerca de 5 metros de altura e entre 8 a 10 toneladas. É este o desafio que está em curso desde há 2 meses na empresa HJDP, situada na zona industrial de Montalvo, Conselho de Constância. A missão passa por construir o memorial Speedy Forever, escultura dedicada ao motociclista Paulo Gonçalves, ele que perdeu a vida a fazer aquilo que mais gostava, já lá vão cerca de 4 anos em pleno Dakar. O desafio passa então por homenageá-lo com este trabalho, que ficará depois em Exposende, a terra natal de Paulo Gonçalves. A Hertz tomou o pulso ao curso da construção e falou com Daniel Pereira, gerente da HJDP, que nos deu conta daquilo que está em causa.
O que faz no dia 16, 2 meses, começamos com a construção deste projeto. A escultura que lá tem uma média de 5 metros de altura, mais coisa, menos coisa, e irá pesar entre 8 a 10 toneladas. O grande artista, o Paulo Maria, que ele é fotógrafo de profissão, é dos fotógrafos mais conceituados hoje por motorizado portugueses. Ele tem faz alguns trabalhos fora a parte da fotografia. Eu tenho feito alguns trabalhos com ele já há 3 anos para cá, e ele lançou do desafio, abraçámos este projeto e avançámos para a frente. Basicamente foi isso. Entretanto, o Paulo, antes de chegar a mim, teve com a Associação Speedy. Depois o ACP também entrou na corrida. E depois são os parceiros, como a Mitsubishi, como a Honda, não sei, a Honda e a BP. Todos juntos tiveram bastante interesse em avançar com este projeto e por aí começamos com isso.
Estamos a falar de uma escultura com toneladas, como já sublinhou. Como é que conseguem ou como é que têm conseguido reunir todo o material que faz parte dessa escultura?
Antes de começarmos a produzir, ou antes de entrar em produção este projeto, houve uma petição a nível nacional para angariação de peças para a produção da escultura. E logo isso também foi um grande desafio para nós, porque uma coisa é nós, quando pretendemos fazer algum projeto, temos uma ideia de como é que vamos fazer, ou que peça é que vamos utilizar. E neste projeto não foi bem assim, tipo, nós tivemos de fazer esta escultura com as peças que nos ofereceram, entre aspas. E aí também acresce um bocado o nosso desafio, a nossa dificuldade, mas felizmente estamos a criar uma escultura única a nível nacional.
Este é um trabalho diário, acredito eu. Há aqui algum prazo para que fique finalizado?
É assim, nós estamos a aguardar da Câmara de Esposende, apontámos para o dia 10 de Fevereiro, mas a data não está oficializada ainda, estamos a aguardar ainda.
HJDP em constância assumiu o desafio para construir escultura dedicada a Paulo Gonçalves. Trabalho terá cerca de 5 metros de altura e pesará entre 8 a 10 toneladas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município do Sardoal, Miguel Borges, considera que deve existir uma carta educativa a nível regional que garanta uma oferta equilibrada de ensino no Médio Tejo, nomeadamente na vertente profissional. O autarca, que apontou para breve a finalização da revisão da carta educativa do Sardoal, defendeu que os cursos profissionais estão a ser alvo de uma oferta concorrencial entre concelhos, nem sempre no melhor sentido.
O Sardoal tem uma carta educativa, aliás, como todos os municípios têm, está numa fase final de atualização da carta educativa. A carta educativa é um instrumento de planeamento daquilo que nós queremos em termos de educação para o nosso concelho. Ou seja, aquilo que queremos que venha a ser o caminho que vamos tomar para aonde queremos chegar. Nomeadamente, por exemplo, também em termos de infraestruturas, se é preciso aumentar as infraestruturas, se aumentar a distribuição da população escolar. Mas depois há aqui um problema também que se tem verificado ao longo do tempo, que se chama, e daí eu chamar uma carta educativa regional, tem que haver um entendimento, principalmente entre aquilo que são as diferentes ofertas. As ofertas, por exemplo, os cursos do secundário, por exemplo, e nota-se muito nas ofertas dos cursos profissionais, tem que se perceber regionalmente, além do localmente, aquilo que queremos oferecer aos nossos jovens. E muitas vezes o que acontece é que há uma grande disputa em cursos profissionais mais atrativos, em que às vezes numa curta distância um município ao lado do outro, uma escola ao lado da outra, acabam por andar a tentar rivalizar esses mesmos cursos, procurando ofertas muitas vezes repetidas. E essas ofertas não podem ser repetidas. Nós não podemos ter duas escolas a pouca distância uma da outra em que oferece o mesmo curso profissional, por exemplo. Tem que se perceber o que é importante para a nossa região, quais são as ofertas que devemos dar para que os nossos jovens tenham uma panóplia de ofertas que possam escolher aquilo que é o futuro deles. E isso é que é importante perceber. Se há uma escola em determinado sítio que tem capacidade e boas condições para oferecer um determinado curso, então concentremos os esforços nesse curso, e há outra escola ao outro lado que terá oportunidade e terá outra vantagem e terá outras condições para oferecer esse tipo de curso. Ou seja, não pensar só em termos local, mas pensar também em termos regionais, sem que tendemos aqui a ser concorrenciais uns dos outros. Este trabalho é feito na comunidade intermunicipal. Há muitas as escolas com os municípios reúnem na comunidade intermunicipal para tentar fazer aqui a rede daquilo que são as ofertas educativas regionais. Nem sempre as coisas correm bem, porque há aqui também depois alguma autonomia, não é bem assim, porque depois quem decide do final acaba por ser o Ministério da Educação. Mas devido ao planeamento tem de ser feito com outros critérios, mas pensando mais no regional do que pensando somente no local.
Miguel Borges, presidente da Câmara do Sardual, se defende uma carta educativa à escala regional.
Rádio R, informação.
411 pessoas foram premiadas no sorteio da campanha de apoio ao comércio local de Ourém, numa iniciativa que decorreu durante todo o mês de dezembro e que envolveu 137 estabelecimentos aderentes. Cada premiado recebeu vouchers de 50 euros que pode usar precisamente nos estabelecimentos orienses. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, na abertura do sorteio, agradeceu a comerciantes e público em geral pela participação na campanha, assegurando que esteve em causa uma iniciativa de verdadeiro sucesso. O Autarca deixou claro que esta ação será repetida.
Agradecer a todos aqueles que participaram nesta campanha, comerciantes e também público em geral, porque ela foi destinada para incentivar o consumo no nosso comércio local e por isso houve 137 estabelecimentos aderentes e milhares de euros em compras que foram feitos nesses estabelecimentos. Não temos ainda aqui os valores finais do total que foi comprado nestes 137 estabelecimentos através dos cupões, iremos muito em breve dar a conhecer esses valores, mas posso-vos neste momento dizer que foi um verdadeiro sucesso, como depois poderão ver daqui a pouco quando abrirmos as diversas caixas com todos os cupões que elas mesmas contêm dentro de si. E portanto, um agradecimento muito grande a todos por mais uma vez terem participado nesta iniciativa do município e dizer-vos que, obviamente, que é uma iniciativa que queremos continuar a fazer no futuro, porque nos parece importante. Dizer-vos também que estes estabelecimentos tiveram a oportunidade de poderem descontar os vouchers, e ainda podem descontar até ao dia 31 de março, os vouchers que distribuímos junto dos estudantes do nosso concelho, nomeadamente do 2º, 3º ciclo e ensino secundário, que também foram cerca de 5 mil vouchers que foram distribuídos e que, obviamente, também contribuíram para o aumento das vendas destes estabelecimentos. E, por isso, resta mais uma vez agradecer, dizer-vos que iremos continuar a fazer tudo o que é possível dentro das nossas competências para fortalecer cada vez mais o comércio local, que é muito importante para todos nós.
Cerca de 400 pessoas foram premiadas com vouchers de 50 euros para compras no comércio local de Ourém. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de mais, permitam-me que nesta minha primeira nota do dia de 2024, que comece por vos desejar um ótimo ano, que essencialmente este ano seja cheio de saúde e paz. Estamos em janeiro, e como é habitual, temos registado temperaturas bastante baixas. E aponta o IPMA que a partir de sexta-feira o frio irá regressar. Para fazer face ao tempo mais frio, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo deixa alguns conselhos muito simples para que se mantenha protegido. Para manter o corpo quente, use luvas, cachecol, gorro ou chapéu, calçado e roupa quente, utilizando várias camadas de roupa. Por sua vez, para manter a sua casa quente, verifique se os equipamentos de aquecimento estão em condições de ser usados e o estado de limpeza da chaminé da lareira. Recorde-se que o monóxido de carbono é um gás tóxico, que não tem cor nem cheiro. A sua inalação pode levar à perda de sentidos e até mesmo à morte se a vítima não for socorrer a tempo. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás, ventile as divisões da sua casa. Tenha muito cuidado. A acumulação de gases pode causar a intoxicação ou até mesmo pode levar à morte. Cuidados a ter com a sua saúde. É importante que ingira bastantes líquidos e sopas. Mantenha-se especialmente atento se tiver problemas de saúde. Aqui um alerta também especial para os doentes crónicos, especialmente para aqueles que têm problemas respiratórios. É importante também que tome a sua medicação habitual, conforme a indicação do seu médico, e não tome antibióticos sem recomendação médica. É importante que as pessoas mais vulneráveis se mantenham resguardadas, mas se tiver de sair de casa, agasalhe-se, use várias camadas de roupa e tenha atenção às quedas, pois o frio pode causar a criação e acumulação de gelo, ou pode causar vários acidentes. Se estiver doente, não vá diretamente à urgência hospitalar. Deve sempre primeiro ligar para o SNS 24 através da linha 808-24-24-24. Recorde-se que esta é uma linha telefónica gratuita e disponível 24 horas. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. É importante que se mantenha em contacto e atento aos outros, sobretudo aos mais vulneráveis. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.